Este podcast é patrocinado por ESCO Online. É o outro campeonato.
Muito bem-vindos. Terceiro episódio do podcast MotoGP na Sport TV, em vésperas do Grande Prémio das Américas, que já no próximo fim de semana, com os treinos a começarem às 15 de sexta-feira, os primeiros treinos deste terceiro Grande Prémio da temporada. Sinto-me na obrigação de começar com algumas notícias tristes. O Pat Arend, que foi o primeiro piloto americano a vencer uma corrida do Mundial de Velocidade na categoria Rainha, faleceu este fim de semana, no dia 7, com 70 anos de idade. Foi um grande rival do Barry Sheen, lutaram pelo título em meados dos anos 70, ele correu de 76 a 78, a carreira acabou um pouco prematuramente devido a um acidente na Ilha de Man para o Pat Arend e acabou por falecer este fim de semana com 70 anos. Apesar de uma carreira curta, deixou o seu nome inscrito na história do campeonato. Outra pessoa que desapareceu, não tem muito a ver com a MotoGP, mas está no meio das motos e diz-nos particularmente de respeito, especialmente a mim e ao Rui Belmonte, num Laranjeira, que era um fotógrafo que trabalhou com revistas portuguesas, depois foi para a Inglaterra, trabalhou com muitas revistas europeias, especialmente britânicas, um amante de motocross, bonecos espetaculares, faleceu também este fim de semana. Que descansem ambos em paz, deixaram o seu nome bem marcado na história do campeonato. Passadas as notícias tristes, arrancamos então para o Grande Prémio das Américas, mais uma vez conto com o Rui Matias, o Rui Belmonte e o Guto Najaim para esmiuçarmos aqui o terceiro grande prémio da temporada, e a notícia dos últimos tempos foi naturalmente a compra do campeonato por parte da Liberty Media, o que certamente trará, eu não diria uma revolução, mas alguma evolução ao campeonato, pelo menos em termos de promoção, de marketing e de talvez até de alguma aproximação aos fãs. Portanto, o negócio não está ainda concluído, a Liberty pretende comprar 86% do campeonato, portanto a Dorna continua a gerir o campeonato, mas sob a alçada da Liberty Media, e uma diferença é que a Bridgepoint, que continua a ser, pelo menos para já, uma das proprietárias, ou proprietária maioritária, porque tem
30 e tal por cento,
o fundo de pensões canadiano detém outros 30 e tal por cento, e outros 20 e tal por cento.
Aliás, 49% pertence à Bridgepoint, o restante, exato, menos 14% pertence ao fundo de pensões canadiano.
Portanto, a Dorna vai continuar a gerir o campeonato sob a alçada da Liberty Media, e a diferença, e eu dizer, é que a Bridgepoint é uma empresa de investimentos, portanto compra empresas que acha que pode valorizar e depois vendê-las e realizar algum capital. A Liberty Media é uma empresa completamente diferente, é uma empresa de mídia com algum estatuto já no panorama desportivo, até porque detém precisamente a Fórmula 1, e essa é talvez um dos entraves a uma possível concretização do negócio, porque um negócio semelhante já foi tentado
em 2007,
quando a CVC detinha a Dorna e o campeonato, e foi forçada a vender o campeonato para poder ficar com a Fórmula 1, porque a União Europeia não deixou a CVC ficar com ambos os campeonatos por causa do monopólio. São o píncaro das duas modalidades, duas e quatro rodas. Porém, os responsáveis da Liberty Media estão convencidos que em todos estes anos o panorama comercial mudou, até porque nessa altura o campeonato passava essencialmente em canais abertos, e esse panorama mudou. Em quase todo o mundo o campeonato passa em canais de subscrição. Portanto, os responsáveis da Liberty Media estão confiantes de que os entraves que foram colocados então à CVC em 2006 não acontecerão desta vez. O que é que tens a dizer sobre tudo isto, Matias?
Em primeiro lugar, muito, muito boa tarde. É bom estar novamente vocês de volta depois de uma pausa até algo forçada, até por conta do cancelamento do Grande Prémio da Argentina. Vamos tentar ir aqui por pontos, e peço desculpa se me alongar e interrompo-me tanto como os outros assim que seja necessário. Para voltarmos um bocadinho atrás à venda, em outubro o Carmelo Ezpeleta já tinha revelado que havia a intenção clara de Dorna estar no mercado, inicialmente para tentar perceber quais é que poderiam ser ou não as movimentações.
Até porque a Liberty Media, ao que parece, não era a única interessada.
Não. Mas desde o início, diga-se passagem, falou-se sempre da Liberty Media. A questão dos antitrust, da comissão de anticoncorrência da União Europeia, e estamos a falar da União Europeia, mas não é só a entidade reguladora que interessa, existem entidades reguladoras por todos os cantos do mundo, incluindo nos Estados Unidos. Pareceu que esse interesse tinha esfriado um pouco. Entretanto, surgiu no panorama duas empresas ou dois grupos de investimentos gigantes. Um é o grupo de investimento Qatari, que detém, por exemplo, o Paris Saint-Germain, detém também uma parte do Sporting Clube de Braga, e outra das empresas que apareceu nesta reta final, e esse sim foi, terá sido a empresa que fez a Liberty avançar com toda a força, foi uma empresa recém-criada por parte da Endeavor, que é TKO, que é liderada pelo Ari Emanuel. Para quem não sabe, a TKO está no mercado também a nível de desportos, vamos dizer, desportos alternativos. É detentora do UFC, que podem também acompanhar aqui nos canais da Sport TV, entre outras coisas como, por exemplo, o wrestling profissional, onde eles também são os proprietários. E a Liberty, nesse momento, sentiu que tinha que entrar em jogo. O custo são 3,5 mil milhões de euros, o que dá uma valorização da Dorna, ou do grupo MotoGP, melhor dizendo, de 4,2 mil milhões de euros. Desses 86% que ficam, ou que não estavam na posse da Dorna, por assim dizer, são esses que são então entregues à Liberty, os restantes 14% continuam numa pequena percentagem entre, como eles dizem, a organização própria da Dorna e pequenos sócios sim, muito minoritários.
Sim, que a maior fatia é, pertence ao Carmelo.
É como se fosse quase 13,9% pertence ao Carmelo. O Greg Maffei, logo no dia seguinte, o CEO da Liberty, numa chamada com os investidores onde estava o Carmelo Ezpeleta e também o Dan Russo ao Mundo, isto claro, sem contar com todos os investidores que estavam por parte de quem faz parte da Liberty, assim dizendo, como tu disseste bem, a Liberty é um grupo gigante, não só na Fórmula 1, mas tem a Sirius também pertence, uma série de canais dentro dos Estados Unidos, portanto o investimento e o conhecimento do produto existe. Na questão do antitrust, que seria sempre, e daí a questão deles dizerem que existe uma intenção de efetuar o negócio não está para já a 100%, o Greg foi muito pragmático, dizendo que são dois desportos completamente diferentes, são duas estruturas completamente diferentes, o que significa que também são duas formas de negociar totalmente diferentes e, acima de tudo, totalmente independentes. Quem negocia os contratos da Fórmula 1 não pode negociar no mesmo pacote os direitos do MotoGP e vice-versa. Quem negocia os pacotes do MotoGP não vai poder negociar ou não vai incluir na negociação a Fórmula 1. Para além disso, os próprios circuitos, os próprios promotores que queiram organizar os eventos vão ter que o fazer de forma independente. Se, por exemplo, o Autódromo Internacional do Algarve quiser trazer a Fórmula 1 e o MotoGP no mesmo ano, serão dois contratos diferentes. Não é o mesmo contrato que vai validar a presença das duas provas nos circuitos. Para além disso, a questão dos patrocinadores, tudo o que seja patrocinadores serão também negociados de forma diferente. E uma das questões que se levantou prontamente foi a possibilidade, por exemplo, de termos um mega fim de semana, como anteriormente já tinha sido falado, com Fórmula 1 e MotoGP, e parece que com este negócio isso poderá também ser um pouco mais difícil, de forma a não poder existir sequer uma migalha em cima da mesa para que possam dizer que o negócio tenha algumas manhas por trás. O que é que nós esperamos? O que a Liberty fez em 2017 com a Fórmula 1 e os resultados que vemos hoje, só podemos ficar, por um lado, expectantes e sobretudo ansiosos pelo lado positivo do que possa vir para a frente. Não esquecendo, e o Greg Maffei também fez questão de referir isso, que a Liberty vai encontrar o MotoGP hoje em dia em muito melhor estado, numa evolução muito maior do que aquela que encontrou a Fórmula 1 em 2017. E há também, e eu penso que isso será a parte mais importante para nós fãs, mas também para nós que trabalhamos com o MotoGP, vai haver uma liberdade maior por parte de, vamos dizer assim, criadores de conteúdo, poderem criar o seu próprio conteúdo relacionado ao MotoGP, que nos últimos anos tem sido uma das grandes dificuldades, e talvez seja por esse caminho inicial, para além de tudo aquilo que certamente ainda vamos falar mais à frente, mas sobretudo essa questão da presença nas redes sociais e a liberdade que possa ser dada nas redes sociais pode ser o ponto de partida para um novo MotoGP.
Sim, e Rui Belmonte, uma das coisas que me sobressaiu e me saltou aos olhos neste negócio foi que a Dorna, quando foi vendida à CVC, eu creio que foi em 98, aliás, foi quando a Dorna mudou de nome, chamava-se Dorna Promoção del Deporte e passou a chamar-se Dorna Sports, em 98, foi vendida por 80 milhões, Depois a CVC vendeu em 2006 por 400 milhões e agora vamos em 3,5 mil milhões, o que diz bem do valor do campeonato que foi crescendo ao longo destes anos.
Boa tarde a todos. Obviamente que esses valores tinham que ser maiores do que foram, senão não é um negócio rentável para ninguém. Eu estou um bocadinho expectante para saber o que é que vai significar a Liberty no MotoGP, principalmente porque já ouvimos o Carmelo Spalletta dizer que a parte desportiva continua a ser a responsabilidade da Dorna, ou seja, a Dorna não desaparece na realidade, é apenas uma mudança de proprietários ou de proprietário maioritário, e por isso é que continuamos a ver circuitos a serem anunciados com contratos mais longos, e continuamos a ter as negociações, inclusivamente ao nível dos regulamentos, portanto, até porque a IRTA e a FIM também estão envolvidas diretamente. Em uma parte daquilo que o Rui Matias dizia, estou muito curioso, que é a parte promocional, a parte do MotoGP poder dar um salto para a frente, equiparando-se ou não com a Fórmula 1. Da parte esportiva, aquilo que a Dorna tem feito não podemos também questionar, porque tem contribuído para a evolução do campeonato e para a competitividade do campeonato. Agora, há aqui algumas coisas que vão ter que ser também, ou vamos ter que esperar e vamos ter que pensar se realmente vai ser bom ou mau. Uma delas é os FIIs que a Dorna atualmente cobra aos circuitos. Existem muitos circuitos, ao contrário do que muitas vezes o Carmelo Spalletta quer fazer transparecer, que estão em dificuldades para conseguir pagar aquilo que a Dorna pede para os circuitos receberem o Campeonato do Mundo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, os circuitos pagam à Dorna, para a Dorna realizar provas nos seus circuitos, e a Dorna depois instala-se nos circuitos e é proprietária dos circuitos. Ou seja, há aqui uma má interpretação daquilo que é um cliente, que na realidade o circuito é um cliente da Dorna, quando paga para a Dorna vir realizar uma corrida no seu quintal, entre aspas, e a Dorna depois toma de assalto o quintal e faz o que quer e bem lhe apetece, muitas vezes não olhando para a promoção, que pode ser específica para cada país. E como estou um bocadinho dos dois lados, consigo perceber as dificuldades que muitos promotores têm. Há muitos circuitos com dificuldades. Os circuitos que recebem as duas disciplinas, Fórmula 1 e MotoGP, ainda mais. Portanto, eu não acredito muito que não vá acontecer uma situação de contratos paralelos. Pode ser assinado por A de um lado da Fórmula 1, por B do lado do MotoGP, para aquilo tudo parecer legal do ponto de vista técnico, mas não acredito que isso não vá acontecer, e poderá haver muitos circuitos com maior capacidade económica, países com maior capacidade económica, que consigam ter ambos os campeonatos com muito maior tranquilidade. A realidade é que neste momento a Fórmula 1, do ponto de vista financeiro, é um produto apetecível. Do ponto de vista desportivo, eu não sou um grande fã, mas há quem seja e aceito perfeitamente. Não é que não goste de Fórmula 1, mas gosto mais da competitividade do Campeonato do Mundo MotoGP. Vamos ver também o que vai acontecer com a Superbike, que é um conceito de corrida, um conceito de fim de semana totalmente distinto também. E depois o outro lado da moeda. O que é que as equipas, o que é que os pilotos, o que é que os patrocinadores do campeonato, mas principalmente equipas e pilotos, estão dispostos a fazer para ajudar à promoção do campeonato. Naturalmente que estes milhões, estes 4 mil milhões, são o reflexo da popularidade do campeonato, mas também todos sabemos que nos últimos anos a popularidade do campeonato tem vindo a crescer, ao contrário da Fórmula 1, que tem sempre casa cheia, circuitos completamente recheados de público ao longo de todo o fim de semana. Contrariando, por exemplo, o que acontecia há alguns anos, e o melhor exemplo disso mesmo é Silverstone, que tem casa cheia com a Fórmula 1 e, entre aspas, está às moscas quando chega ao MotoGP. Vamos ver o que vai acontecer, estou um bocadinho expectante, quero perceber melhor o que é todo este negócio, esta mudança de mãos da Dorna para a Liberty, e o que é que vai misturar.
Vitor, deixa-me só acrescentar um dado que pode ser relevante também aqui para a conversa. Estes 3,5 mil milhões de euros são um valor muito elevado, mas que eu acho que nos devia deixar a pensar um bocadinho. E porquê? Estes 3,5 mil milhões são representantes daquilo que neste momento são 86% do MotoGP, em termos de campeonato, em termos de marca, pilotos, equipas, tudo aquilo que representa. E eu acho que o melhor que nós podemos esperar da Liberty é pensar que o resultado anual de 2023 da Fórmula 1 foi exatamente 3,5 mil milhões de euros. Ou seja, um ano sozinho neste momento de Fórmula 1 consegue pagar 86% daquilo que é o MotoGP. É esperar que estes 3,5 mil milhões que hoje a Liberty está a pagar pelos 86%, no futuro também se reflitam naquilo que é o ganho de uma época. Acho que isso é importante para todos, mas também para equipas e para pilotos. E um ponto que eu acho que é fulcral e que o Rui acaba de tocar é o que é que as equipas e os pilotos vão fazer para também ajudar, seja a Liberty, seja a Dorna, seja quem for os proprietários. Por muito custe, mas querem também ganhar um ordenado como se ganha, por exemplo, do outro lado do charco com mais duas rodas, uma das coisas que os pilotos vão ter que fazer é muitas presenças, muita publicidade, as equipas vão ser chamadas para tudo, porque é a forma da Liberty trabalhar. A Liberty, se amanhã quiser fazer um evento com a Ducati em Las Vegas, a Ducati vai ter que se sujeitar, porque é isso que na Fórmula 1 hoje em dia acontece. Mas é só desta forma, como o Rui disse bem, que o MotoGP pode crescer.
Guto, é uma boa notícia ou meh? Nem por isso. Será que vamos ter, por exemplo, um Right to Survive?
Não, olha, primeiro lugar, uma boa tarde a todos os amigos e dizer que eu estava aqui a ver, porque tem um delay aqui no meu monitor, então eu estava aqui a ver que eu fico aqui a olhar para cima. Eu estou a olhar para cima porque eu tenho um monitor aqui acima, então eu estou a olhar tudo que está a acontecer dentro do nosso bate-papo. Então são dois monitores, esse que eu estou aqui e o de lá, para o pessoal não achar que o Guto está a dormir, não estou. Estou a olhar ali, então é só para... É só o pessoal saber, porque eu tô a olhar para cima, eu falei, gente, olha, parece que eu tô a dormir, que eu tô com sono, mas não, olha, então, eu já dei boa tarde a todos os amigos. Eu acho que a entrada da Liberty é uma boa entrada em termos de marketing. Nós tivemos uma perda muito grande de 2 anos para cá com a saída do Valentino Rossi, né? E eu acho que nós aqui do podcast, que já fomos a circuitos e a vários circuitos, nós sabemos qual é a dimensão do Valentino Rossi dentro de um circuito com relação aos outros caminhões. Ou seja, os caminhões que estão ali, o Mark Marques na altura, o Lorenzo, o Pedrosa, e se fosse o Stoner e tal. Hoje em dia a gente tem uma mudança. É claro, nós vamos ter um caminhão lotado do Miguel Oliveira no GP de Portugal. Mas como vai ser o caminhão do Miguel Oliveira no GP da Malásia? E aí, quando nós vemos a diferença do Valentino Rossi nisso, é claro que nós olhamos e falamos, é uma diferença muito grande, é um hiato que nós temos aí para poder trabalhar. E eu acho que a Liberty Media, quando chega com isso, é lógico, essa questão do marketing, né, que o Matias falou agora há pouco, né, de massificar e ficar ali em cima, eu acho que é importante. O marketing americano é muito importante, né? Nós, tanto os sul-americanos, no meu caso, quanto os europeus, no caso de vocês, nós temos uma diferença muito grande com relação ao marketing norte-americano. O marketing norte-americano é maravilhoso. Eu acho que com a entrada da Liberty Media agora com relação aos Estados Unidos e que nós temos uma equipa, que é a equipa do Miguel, por acaso é a equipa do Miguel, que é a Trackside, que vai ali mexer com um pouco disso, eu acho que nós temos a oportunidade de mergulhar um pouco nesse marketing americano para poder vender mais o nosso produto, porque ele é nosso produto, né? Ele é um produto do Rui Belmonte, ele é um produto do Vitor, ele é um produto do Matias, é meu produto, ele é um produto de toda a nossa produção, é um produto. A MotoGP é um grande produto em que nós tentamos mostrar para todos. Então, quando nós vemos uma empresa como essa, ainda que... Vejam bem, ainda que o Carmelo Spelletta esteja como
CEO.
Como CEO, né? Que eu acho que esse é um problema. O Carmelo Spelletta está como CEO. Então, eu não vejo isso como grande valia com relação ao produto crescer, porque o produto já está ali, o Carmelo Espeleta está do mesmo jeito.
Mas, Augusto, então, não seria... pode esquecer que a Liberty Media, quando adquiriu a Fórmula 1 em 2017, durante uns largos meses, também deixou o Bernie Eccleston como presidente, na altura presidente honorário. E eu percebo que a Liberty, por esta altura, não, caso o negócio se concretize, não despache, entre aspas, de repente o Carmelo Espeleta, até porque é necessário haver uma transição de pastas. Por isso, a questão do Carmelo permanecer como CEO, eu acho que é perfeitamente normal.
É muito interessante que tu ponhas isso pelo seguinte, o Bernie Eccleston, quando foi comprada pela Liberty a Fórmula 1, o Bernie Eccleston disse que não queria rede social.
É verdade? Mas por isso é que o Greg Maffei também
quero,
diz que...
O que eu quero é o velhinho do Rolex. O velhote que usa Rolex. Esse velhote que usa Rolex, ele fica ainda mais velhote.
Já morreu.
Às vezes até.
Já morreu.
Isso foi um dos pontos levantados.
E aí nós temos o filho e o neto do velhote do Rolex, que é o neto do Rolex ou o filho do Rolex, que pode olhar a MotoGP... ou a Fórmula 1, como era o caso, dessa forma que nós queremos que seja vista e que um Bernie Eccleston ou um Carmelo Espeleta muitas vezes não quer.
Mas o Greg Maffei e o Dan Rossum muito, e aproveitando para falarmos também um pouco sobre aquilo que foi chamado com os investidores, eu penso que eles nisso foram até bastante explícitos. É que atualmente... para vender, e porque há o interesse, e já agora se pudermos entrar por aqui, uma das coisas que ficou explícita nessa reunião é que a Liberty quer abrir mercados, quer fazer o mesmo que fez com a Fórmula 1.
Especialmente o americano.
Onde existe,
era o meu ponto
e nós não falamos.
Matias, eu te pergunto, Matias, desculpa lá, ô Vitor, eu pergunto a ti, Matias, já viste uma transmissão de NBA no local? No local?
Ir ao ver um jogo? Ao pavilhão?
Ir a um jogo.
Não.
A produção que é feita junto com a produção da TV é brutal.
Ah, né? Sim. Disse no
tempo.
Sim.
E na época que eu fui, na altura que eu fui, era o Dan Rossomundo. Ele que era o homem responsável por tudo isso. Então, quando nós pomos uma pessoa dessa com o Carmelo Espeleta, que tem 600 anos de idade, fora o sarcófago, fica difícil para que nós tenhamos um passo adiante enquanto o Carmelo Espeleta... O que eu acho? Eu acho que existe uma jogada aí dentro disso tudo. Como tu bem disseste sobre o Bernie Eccleston. Fica ali, vai trabalhando, fica a trabalhar ali tranquilamente. Daqui a pouco... nós vamos acertar este meio que está um pouco... A tinta não ficou direito, né? Ficou, aqui não pintou, vamos passar uma massa, vamos dar mais uma demão, é isso. Então eu acho que isso é que é importante para que nós que estamos ao redor vejamos o progresso da MotoGP com a Liberty.
Sim, até porque o Carmelo Espeleta já não é novo, como tu dizes, não tem 600 anos, mas já esteve mais longe dos 80.
Está próximo.
Exato, já esteve mais longe dos 80 e é bem possível que haja esta transição e que dentro de um par de anos, eventualmente, o Carmelo vá para a reforma. Sim. E venha alguém mais jovem. Mas pegando naquilo que estavas a dizer, e era o meu próximo ponto, uma coisa que ficou bem clara é que eles querem
expandir mercados,
sobretudo
o americano.
Captar novos fãs. E uma coisa que me ficou na mente dessa chamada foi eles falarem especificamente do mercado americano, dizendo que o campeonato, neste momento, tem um formato ideal
perfeito para o público
jovem.
Correto.
Para pegar também ali na conversa do Guto, para o público jovem americano. São corridas, mesmo as corridas de domingo, são relativamente curtas, porque têm 40, 45 minutos. A sprint, naturalmente, tem metade desse tempo. E o produto em si... tem potencial para agradar a essa camada mais jovem que não conhece sequer o campeonato, e aí a Liberty Media pode fazer, com Carmelo Espeleta ou sem Carmelo Espeleta, pode fazer um bom trabalho de chegar a esse público através das redes sociais, o que não acontecia até agora porque havia muitas restrições, para que saibam, só este ano os jornalistas acreditados podem começar a fazer vídeos no paddock, por exemplo. alguns vídeos, por exemplo, quando eu entrevistei o Aleix Espargaró em Portimão, só pude ter feito porque era a Sport TV, era o broadcaster nacional, porque nem toda a gente...
É um avanço isso, é um avanço isso.
Exato, e portanto, e os jornalistas agora você, já podem fazer... Podem fazer vídeos e divulgar, o que não acontecia até agora, e portanto a camada jovem do TikTok e do Instagram poderá ser captada agora com uma nova estratégia global da Liberty Media.
Para chegarmos ao cúmulo do ridículo, para quem está um bocadinho mais afastado deste mundo, o próprio Mundial de MotoGP tem uma competição de esportes, ou seja, através do jogo oficial do MotoGP, e há pilotos oficiais do campeonato que muitas das vezes veem as suas streams irem abaixo, veem os seus canais serem bloqueados, porque o algoritmo que existe por parte da Dorna pede ao YouTube, à Twitch, às várias plataformas para bloquear o conteúdo. Porque ele não consegue separar o que é o MotoGP e o que não é, por assim dizer. Pegando nessa questão, é preciso entendermos que o público americano é medido quase por escalas etárias, e sendo que a escala etária mais importante para a televisão é a escala entre os 24 e os 49 anos, e é essa a faixa que o MotoGP falha, sobretudo nos Estados Unidos, não só o MotoGP, também a NASCAR, mas por outro lado foi onde a Fórmula 1 conseguiu ir buscar grande parte da audiência, e é como o Dan Rosso Mundo disse, é o formato ideal para os Estados Unidos, é o formato ideal para o público americano. Tem que haver uma aposta maior nos Estados Unidos e não só pela questão do marketing de transmissão. E aqui vou recorrer mais aos teus dotes técnicos, por assim dizer, é que para as próprias marcas, acredito eu que o facto de saírem da Europa pelas restrições que existem dentro do espaço europeu a nível de transportes seja muito mais interessante. Eu acho que para uma equipa é muito mais interessante neste momento, se calhar, para promover as motas de alta cilindrada, vamos dizer assim, países como os Estados Unidos, mesmo países apontados para a região asiática e, sobretudo, o mercado, que também foi referido durante essa chamada, o mercado sul-americano, onde tivemos agora o cancelamento do Grande Prémio da Argentina, mas há a projeção de termos um Grande Prémio do Brasil, e o Sudeste Asiático...
Até da Argentina a voltar, desculpa lá.
Sim, o Carmelo disse que tinha essa intenção de voltar, mas até pode haver dois, porque não termos dois grandes prémios no Sul, na América do Sul, e passarmos a ter dois em Espanha. Foi uma das questões
O problema é que Aragão acabou de renovar até 2026 ou 2027.
Portanto, acabou aquela questão da rotatividade. Sim, na verdade, nunca existiu. Diga-se passagem.
É verdade, nunca quase existiu.
Era o que
existir.
A gente imaginava que sairia, né?
Mas os contratos existem agora. Não significa que no próximo a renovação com Aragão, a renovação seja feita. E eu acredito que é um pouco por aí que também a própria Liberty quer ir. Fugir do mercado europeu, entrar noutros mercados, ou não saturar tanto o mercado europeu como ele neste momento é saturado. Nós temos meia dúzia de provas fora da Europa. E se olharmos para a Fórmula 1, o contraste está a ser... Ou quando a Liberty entra, o contraste era o mesmo. Tínhamos pouquíssimas provas fora de solo europeu e hoje em dia temos quase uma tabela equilibrada no que diz respeito às saídas da Europa. E a MotoGP também tem que começar a olhar para esses mercados. Mercados alternativos e onde possa haver uma nova geração de adeptos.
Provavelmente na Fórmula 1 o que aconteceu com a tomada de posse da Liberty Media, aliás, aconteceu muita coisa, mas duas coisas que aconteceram foi o calendário aumentou, portanto há mais grandes prémios por ano do que havia antes, e houve uma coisa que muita gente aponta como um grande sucesso na busca de novos fãs para a Fórmula 1, que foi o documentário Drive to Survive, que já vai na época 5.
Eu sou sincero, eu sou daqueles que se pudesse...
Sim, já vai bem na quinta ou sexta temporada, não me recordo, mas já são várias. Achas que uma estratégia semelhante...
É quinta temporada.
É a quinta, não é?
Mas não nos podemos esquecer que o MotoGP também tem um. E muito melhor, diga-se de passagem.
Eu não, é muito fraco da MotoGP,
estás a falar do
último que está no Prime. No
o
Prime
Ultimate,
Videos.
São 8 episódios?
Penso que sim. Foi o que saiu há 2 anos.
Sim, mas não é muito bom.
Eu não concordo. E eu vi já, por exemplo, o que saiu agora da NASCAR, o Drive to Survive.
Tanto que não teve continuidade.
Esse foi o, e aí é que eu acho que a Liberty vai fazer diferença.
Eu confesso que dos 8 episódios vi 5, já não consegui ver mais.
Eu pessoalmente, comparando com o Drive to Survive, acho que é o Unlimited.
Unlimited.
Dá 100 a 0. Tranquilamente. Em nível de série e de episódios, sim, daquilo que é a competição, eu mais sincero que é o 100 a 0. A diferença entre sair numa Prime e numa Netflix é que faz toda a diferença. E aí a Liberty saiu por cima.
Exato. Mas eu perguntava-te, Rui Balma, achas que uma estratégia semelhante, ou seja, calendários mais longos e programas, spin-offs, digamos assim, dos fins de semana de grandes prémios, poderão ser uma estratégia da Liberty, semelhante à da Fórmula 1 para a MotoGP?
Poderá ser, essa é uma das ideias, até porque, pelo aquilo que eu sei, a grande bomba ligada à Liberty ainda não chegou, não é a aquisição do MotoGP, é outro negócio que poderá ser anunciado muito em breve, que envolve a Liberty e a Fórmula 1, mas a questão aqui está um pouco quem é que vai pagar os grandes prémios. A Fórmula 1 neste momento mudou de paradigma. Há uns anos atrás, correr entre muros era um sacrilégio, corria-se no Mónaco por toda a tradição e a história que tinha a pista ou o traçado do Mónaco e por tudo aquilo que representa também em termos de marketing e de glamour da Fórmula 1, e hoje em dia cada vez a Fórmula 1 corre menos em circuitos convencionais e anda a correr entre muros. Parece ser agora o novo paradigma, Madrid vai ser assim, gostemos ou não gostemos, é aquilo que temos visto em grande parte dos circuitos naqueles que são fora da Europa, ou seja, circuitos tradicionais deixam de existir. E muitos dos promotores que têm circuitos tradicionais que estão a albergar a Fórmula 1 queixam-se neste momento de que fazem investimentos brutais em termos de segurança passiva e depois temos a Fórmula 1 a correr entre muros, ou seja, mais vale meter a Fórmula 1 nas ruas da cidade, fazemos um grande prémio, tiramos aquilo tudo e voltamos a fazer no próximo ano, do que manter um circuito durante um ano inteiro e ter toda uma série de registros de segurança que são obrigatórios, e são muitos os circuitos que se queixam disso neste momento. Em relação à MotoGP, estamos a assistir também a cada vez maior dificuldade dos circuitos para conseguir receber as motos, porque as motos são cada vez mais rápidas, não há áreas de escapatória suficientes na grande parte dos circuitos na atualidade, portanto também esse paradigma vai ter que mudar, e se calhar toda essa parte mediática do MotoGP, obviamente que se seguirem a mesma linha da Fórmula 1, poderá ser bem melhor. A questão terá que ser um bocadinho a separação das águas. Nós sabemos que por defeito a Dorna, quando faz qualquer coisa nesse capítulo, aposta sempre em dois ou três alvos específicos, seja o Marco Marques, seja o Pedro Acosta, que agora é o menino de ouro da Dorna, ou está a ser cada vez mais o menino de ouro da Dorna, portanto não há no fundo um percorrer da grelha de partida, digamos assim, para promover o campeonato. E o Rui falou aí do documentário também da NASCAR, que eu também já vi, que é muito mais cru, é muito mais real, uhum, tipicamente americano, onde não há muitas vezes filtro por parte dos pilotos, por parte das equipas, e isso é que torna credível o produto que sai cá para fora. O primeiro Drive to Survive surpreendeu por isso, os seguintes acabaram por ser mais do mesmo. Não, como tu disseste há pouco, visto os primeiros 5 dos 8 episódios, também do MotoGP, ou seja, pareceu mais um enlatado do que um verdadeiro documentário que motivasse os fãs, não só os que já são, como aqueles que querem ser ou que podem vir a ser, porque esse é o objetivo.
Sim, eu creio que o erro do Unlimited foi não apelar aos não fãs, ao contrário daquilo que aconteceu com o Drive to Survive. O Drive to Survive interessou a toda a gente, especialmente àqueles que não acompanhavam a Fórmula 1. Eu acho que esse foi o falhanço do Unlimited.
Como se vende o produto.
Exato, até porque foi muito interessante ver no Unlimited algumas situações de bastidores, que muitas vezes nós não vemos, nem nós vemos, muito menos os fãs, mas depois houve algumas situações que me pareceram demasiado pouco genuínas e muito, muito elaboradas, muito planeadas. Eu me lembro perfeitamente de uma situação em casa do Maverick Vinhales. Ele tinha sido pai há pouco tempo, tinha ainda, o bebê era ainda pequenino, e ele estava a fazer o jantar com a mulher em casa, e aquilo parecia uma telenovela muito má, porque eles estavam a desempenhar um papel, não foi uma coisa espontânea. E eu acho que foi aí que falhou um pouco o Unlimited, porque era pouco genuíno. Não era o Aleix Pragaró entrar numa box aos pontapés. As coisas todas. Que não é muito bonito de se ver, mas é algo genuíno. Vês o lado humano daqueles claro. Pilotos. Não é?
Ou seja, pareceu-te um enlatado, lá está, uma novela Exato. Mexicana e não um documentário.
Exatamente.
E as pessoas desinteressam-se disso porque parece que é tudo programado, tudo tem um guião.
Exatamente.
E assim, e isso não apela
mas sabes
aos...
Que, mas, oh, Rui, desculpa. Por outro lado, foi isso que entusiasmou os fãs que vieram com o Drive to Survive. Foi esse drama enlatado, por assim dizer, foi as falsas quesílias, foram os 26 carros que às vezes apareciam na grelha, foi tudo isso que acabou por interessar a grande parte, se não a 90% de quem acabou por vir com o Drive to Survive. Eu continuo a achar, é apenas uma opinião, que a principal diferença entre o Unlimited e o Drive to Survive, sobretudo naquilo que foi a expansão, é a diferença entre um serviço de streaming que tem milhões e milhões de pessoas. O Drive to Survive não foi tão...
Eu discordo, eu vou lhe dizer por que eu discordo. Eu, no, aqui não tem, infelizmente. Infelizmente não tem. Vocês não têm. Mas no Brasil tem, que é a dobragem. Eu dobrei essa série da MotoGP da Amazon. Dobrei
sabe,
a série.
Guto, deixa
para
só,
o Brasil.
Guto, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Um dos problemas iniciais do Unlimited foi porque estava dobrado.
Uhum.
Não, mas foi exatamente
e foi o que as pessoas mais queixaram.
Não, mas pera lá, para vocês, porque vocês não gostam do dobrado. E, ok, vocês estão acostumados já a ver coisas que estão legendadas. Ok, isso é um outro tema, não vamos entrar nele. É só porque eu dobrei para o Brasil. Então, eu vi uma série que poderia ser muito mais vendável, não tem a ver, eu te digo, Matias, não tem a ver com a plataforma. Poderia
eu acho que uma plataforma que tem quase 270 milhões de usuários contra outra que
poderia,
tem 160 milhões, tem alguma diferença.
Não poderia. Nós já temos um público menor do que a Fórmula 1.
Sim.
Nós já temos que entrar por esse mérito. O nosso público é menor, é mais pequeno do que a Fórmula 1. Então, quando nós olhamos... Por exemplo, vamos fazer uma inversão. Se nós pegássemos a Fórmula 1 e puséssemos na Amazon, e pegássemos a MotoGP e puséssemos na Netflix, nós teríamos um público tão bom ou quanto melhor na Netflix, porque é Netflix. É lógico, nós sabemos que a Netflix tem muito mais subscritores.
Uhum.
Ponto. Agora, com relação ao trabalho, foi bem feito, mas não foi feito para chamar as pessoas que gostam ou que querem aprender sobre a MotoGP, sobre a história da MotoGP. Foi feito como foi feito a Fórmula 1 na Netflix. Todo mundo gosta, todo mundo sabe. Mas isso não acontece na MotoGP. As pessoas não sabem o que acontece. As pessoas olham... Olha, vou dizer uma coisa. Hoje, eu fui ao mercado. A menina que estava à frente estava fora do carro. Eu estava a estacionar, pôr no parque. A menina fez um sinal como quem diz, vem. Eu falei, não, vem você. Abriu o vidro e disse, com esse boné que você está... O meu português brasileiro, meu brasileiro propriamente, com esse boné que você está, você tem liberdade para passar aonde você quiser. Era o boné do Valentino Rossi. Então a menina entendia sobre MotoGP, entendia sobre Algarve, entendia sobre a etapa, entendia sobre tudo. Aquela menina ali, por sinal, era uma menina que era ligada à MotoGP. Veio, conversou comigo e tudo. Então... Assim, é a mesma coisa. Isso, uma menina como essa é uma menina, ainda por cima. É uma em 100. Agora, se nós formos pegar a Fórmula 1, que tem Ferrari, que tem Lewis Hamilton, que teve Schumacher, que teve Senna, uhum. que teve Mansell, que teve Prost, que teve Damon Hill, que teve Grant Hill, que teve Fangio. Você pega isso tudo, a pessoa tem muito mais enciclopédia para ela seguir. Então, infelizmente, nós ficamos num... Não é num limbo, mas nós ficamos no meio do caminho que nós temos, e eu acho que a Liberty Media pode nos ajudar com relação a isso. Eu peço desculpas assim imenso, Matias, por eu ter te interrompido, mas é só para te avisar. Esse documentário não é nem de longe o que é o documentário do Netflix, e não tem a ver com Netflix ou Amazon, porque os dois têm o mesmo poder financeiro para fazer um baita documentário.
Mas estamos a falar de ser distribuído. Eu estou a falar de ser distribuído. Eu não estou a falar de produção. Estou a falar de ser distribuído.
Tens outro fator no Drive to Survive que é um bocadinho esquecido. Estávamos em plena pandemia quando saiu o primeiro.
Não. Penso que não. Estávamos.
Estávamos. Primeiro era na pandemia.
Nessa altura... Matias, nessa altura tu até termoses com maionese comias, não tinhas nada para ver, não havia qualquer coisa que aparecesse, era fantástico.
Eu peço desculpa, porque eu tinha, não é por mal, mas eu tinha quase a certeza que não levei a mal, mas o Drive to Survive estreou em 2019.
Então, e o que é que tu tens?
Mas, ok, mas não estreou no ano da pandemia, é isso que eu estou a dizer. Eu tinha estreado
antes. Mas assim, 3, 4 meses depois entrou uma pandemia. Quem não assistiu na época, na altura, começou a assistir depois. O Belmonte está certo.
A explosão da Netflix em termos de assinantes é a pandemia.
É isto.
Sim, deixa-me lançar aqui outro tema para a mesa ainda relativamente à Liberty Media, porque é uma empresa americana. Temos atualmente uma equipa americana, a Trackhouse, que é uma equipa satélite da Aprilia. E naturalmente, e pegando na nossa conversa de há 10 minutos... em que a Liberty Media quer captar mais público, especialmente no mercado norte-americano, portanto é muito lógico que a Trackhouse, aliás, que a Liberty Media queira players americanos. Tem uma equipa, vai querer pilotos americanos.
Depende. Eu digo isto depende porque não é isso que vimos a 100% com a Fórmula 1. Aliás, ainda agora rejeitaram uma equipa americana.
Mas não é o caso agora em MotoGP. E, curiosamente, o Joe Roberts esteve na apresentação do Trackhouse em fevereiro em Los Angeles, porque era ao lado da casa dele também, portanto não era difícil ir até lá, mas é muito provável que e fala-se nisso há muito tempo que não há um piloto americano na categoria rainha, e eventualmente seria um bom veículo para trazer os fãs americanos. Ou pelo menos um dos veículos para trazer fãs americanos para assistir ao campeonato, ou não?
Isso é uma pergunta com um pau de dois bicos.
Qual é o grande prémio em que o Joe Roberts vai ser anunciado? Podemos apostar já.
Exato.
Eu não quero acreditar.
Joe Roberts vai ser anunciado em breve com o piloto Trackhouse, não tenham dúvidas nenhumas.
Até porque é o único que pode, não é?
Neste momento.
Sim.
Ou mais óbvio, pelo menos, não é?
Mais óbvio.
Iriam buscar o ganho agora para meter no MotoGP, era algo interessante.
É, como marketing é ótimo. Se isso vai dar certo em termos esportivos, é uma outra história.
Ah, mas isso é igual ao que dizíamos do Fábio Quartararo quando ele assinou pela Yamaha. Ele tinha duas vitórias em Moto2, portanto também não era um piloto estratosférico em Moto2, como é neste momento o Alonso López ou o Caldeguer. Por isso, até ele lá chegar... Eu dou-lhe o benefício da dúvida. Agora, que ele vai ser anunciado como piloto da Trackhouse muito em breve, isso quase que mete as mãos no fogo.
O problema do Joe Roberts ser anunciado pela Trackhouse é que fica menos um player em jogo.
Sim, sai o Raul Fernandes.
Calhar, quer para o Raul, quer para o Miguel, não, nem estamos a meter isso em causa.
Sai o Raul. Sim. Podem escrever, sai o Raul.
Não vai sair. O Miguel não vai sair. É porque vai sair o Raul. Tem 800 espanhóis e um português. Vai sair o português, vão ficar 800 espanhóis. Nem para o marketing é bom isso.
A Liberty diz que é isto que quer acabar. É, que é quase um binacionalismo daquilo que é mundial.
Sim, é verdade. E as pessoas têm razão quando dizem que o campeonato está dominado pelos espanhóis e pelos italianos. Mas há outra questão muito importante que é muito difícil de corrigir. É que os melhores campeonatos de formação estão em Itália e em Espanha.
É verdade.
Portanto, não é de admirar que não apareçam pilotos da Estónia, não é?
E por norma, os que aparecem tiveram a escola em Itália ou em Espanha.
Exato. Aliás, vemos britânicos, finlandeses,
o Miguel
franceses,
teve escola espanhola.
Gregos, turcos, a correr em Espanha, porque é o berço onde os pilotos aprendem e onde começam o caminho para chegar mais tarde.
Mas uma das coisas que me pareceu entre os dentes, como se costuma dizer, que o Greg Maffei e que o Dan Russomundo disseram, é que não há o interesse de outros países, por exemplo, ou de uma internacionalização, porque é quase um binacionalismo o campeonato.
Na verdade é uma pesquinha de rabo na boca, não
é? É verdade.
Uma coisa leva a outra e outra leva a uma.
Mas aí concordo totalmente, o Joe Roberts a sair... independentemente seja para a Trekhouse, para outra equipa qualquer, não é isso que está em causa, ao menos que seja para substituir um espanhol ou um italiano, começar a ter um campeonato do mundo a sério.
Certo.
Mais ninguém quer o Joe Roberts sem ser a Trekhouse, esqueçam isso. Roberts sem ser a Trekhouse. Isso não...
É verdade.
Não haja dúvidas nenhuma.
Pelo menos agora, não é? Na atual conjuntura.
Começamos todos a achar que o Bubi ia ser no ano errado.
Exato.
Se ter esperado mais um ano.
Bom, dominámos aqui a conversa com a Liberty Media. Uhum. Avancemos para outra notícia recente e que eu creio que apanhou muita gente, ou quase toda a gente, de surpresa, que foi a renovação do Fábio Quartararo, mais 2 anos, pela Yamaha. Alegadamente, porque nestas coisas nunca se sabe e tenho sempre altas dúvidas, por 12 milhões por ano para a Yamaha. Foi uma surpresa ou nem por isso?
A renovação
do contrato, sim. Ele ficar na Yamaha mais 2 anos.
Não, muito rapidamente explico-te porquê. O Fábio nas últimas 2 semanas andou com algumas mensagens enigmáticas, até a dar a sensação que estava de facto de malas feitas. O mesmo que tinha feito há praticamente 2 anos. Exatamente os mesmos filmes, exatamente as mesmas mensagens, e a partir daí comecei a ficar com a sensação que ele poderia apostar na Yamaha, até porque aquilo que se vem ouvindo falar com estas novas concessões, apesar de, pelo que eu percebi, o Rui se calhar tem mais detalhes sobre isso, os testes em Portimão até nem foram assim muito bons, porque quase nem conseguiram andar, mas... O Fábio acredita na Yamaha, isso é o mais importante. Ficar mais 2 anos numa altura em que poderia sair e tinha as portas abertas em praticamente todas as equipas é porque ele acredita no projeto, é porque sabe que a Yamaha está de pedra e cal no MotoGP, e acima de tudo ele também repara nas mudanças humanas, sobretudo, que tem encontrado dentro da fábrica. Para o Fábio, aquilo que a Yamaha está neste momento a fazer com o departamento aerodinâmico era muito do que ele vinha a pedir nos últimos tempos. Sobretudo que haja pessoas a trabalharem e a saberem no que trabalham. E basta lembrarmos, e falámos disso, salvo no último podcast, que a Yamaha foi ainda agora buscar engenheiros à Aprilia, foi buscar engenheiros à Ducati e engenheiros fortes. Por isso, esta renovação nas últimas 2 semanas já não me pareceu tão estranha.
Rui Beaumonte, a verdade é que o Fábio Quartararo se calhar também não tinha muitas alternativas à Yamaha.
Claro que não. Claro que não. Vai para onde? Vai para o Mundial de Superbike?
Não, falou-se muito na Aprilia.
A Aprilia não esconde que tinha algum interesse, mas li recentemente uma entrevista no motorsport.com, o Oriol Puigdemont entrevistou o Máximo Rivola, que falou nisso, mas não podia igualar a proposta da Yamaha em termos financeiros.
E ele até tem, já agora, desculpa, ele tem uma frase muito interessante e para ficar no ouvido, que é ele espera seriamente que o dinheiro não seja motivo para pilotos permanecerem ou não dentro do MotoGP.
Eu vou dizer o que é que ele disse. Palavra por palavra. Se um piloto quer ganhar, não sei se o fator determinante nessa decisão deve ser o dinheiro. Foi exatamente isto que ele disse. E tem razão. Portanto, os pilotos têm que decidir ou querem
ganhar,
seguir um projeto que lhes dá a hipótese de vencer, mesmo não sendo aquele que seja mais financeiramente apelativo, ou então decidir pelo dinheiro.
Havia um senhor, e agora que andamos de mãos dadas com a Fórmula 1, por assim dizer, havia um senhor chamado Frank Williams que dizia que jamais renovaria ou jamais aumentaria o contrato 1 cêntimo a um piloto que tivesse sido campeão no ano anterior no carro dele. E porquê? Porque ele é que tinha o privilégio de conduzir aquele carro, não era a equipa de o
ponto de vista. Mas Rui Belmonte, a verdade é que o Fábio Quartararo, e voltando ao Fábio Quartararo, eu creio que não esperaríamos que ele renovasse, primeiro fazendo que fosse anunciado tão cedo, e depois tê-lo feito de facto por mais 2 anos.
Como o Matias diz, não me surpreendeu... Que ele tenha renovado. Fala-se que a Yamaha está a preparar um V4 para os novos regulamentos, todas estas adições em termos técnicos do ponto de vista de engenheiros podem ter agradado ao Fábio, e não vamos estar com rodeios se os alegados 12 milhões falados são verdadeiros. Esse é ali o grande prato da balança para o Fábio assinar neste momento. Já que vou estar em jejum durante mais dois anos, ao menos...
Jejum com barriga cheia.
E não vou andar a comer sandes como os outros. Mas não surpreende, porque ele depois também não tem muitas hipóteses. Lá está o Masi no Rivola, não tem capacidade económica para contratar um piloto como o Fábio Quartararo. E depois temos que ver também, se os pilotos não têm que ter como principal motivo de decisão o fator económico, eu faço a pergunta ao contrário. E as marcas, para ganhar, não têm que pensar também no lado económico? Porque neste momento o mercado das motos não é o dourado que muitas marcas fazem parecer. A KTM está a despedir, está a meter na prateleira mais de uma centena de funcionários neste momento para manter o esforço do MotoGP. Fala-se que a KTM gasta neste momento perto de 100 milhões de euros por ano com o MotoGP. Não é nenhum número que seja de deixar para o lado, não é um número pequenino, é antes pelo contrário. Estamos a falar que os maiores construtores mundiais não estão a gastar se calhar metade desse valor para estar no Campeonato do Mundo MotoGP, e tudo isso é um reflexo do mercado. As motos não se vendem, ao contrário do que muitos querem fazer transparecer. O mercado norte-americano não está tão bom também assim nas motos como durante muitos anos esteve, e que era de alguma forma o balão de oxigênio para muitas marcas, e a KTM incluída, nomeadamente na área do todo o terreno e do fora de estrada, motocross, tudo isso era um grande mercado a nível global, e grande parte da produção das motos de motocross a nível mundial eram encaminhadas para os Estados Unidos, e isso não está tão bem neste momento, com tanto sucesso, como estava há alguns anos atrás. Agora, as marcas também têm que gastar dinheiro, e o Fábio Quartararo precisa de estar com uma marca que tenha uma capacidade financeira para gastar dinheiro, e a Aprilia tem essa capacidade. Não é só a capacidade de contratar um piloto, os 4 milhões que alegadamente lhe ofereceram, pois é preciso investir 40 ou 50 milhões para fazer evoluir a moto, para que a moto cresça, para que a equipa seja competitiva. E o Fábio quer ser campeão do mundo, não, ele não quer fazer por menos. E terá que estar junto de um gigante a nível mundial na produção motociclística para o conseguir fazer. E a Aprilia não é claramente um gigante. Tem todo o seu valor, e reconheço que a Aprilia é muitas vezes uma lança em África, mas depois também vemos no sábado em Portimão Maverick Vinales ganhar sprint, e no domingo desiste com problema de caixa de velocidades. Isso não é normal numa marca que quer ser campeã do mundo. Não é por aí que as coisas têm que ir. E o Fábio tem que procurar esse conforto. A Honda também não é a melhor opção neste momento. A Yamaha dá-lhe alguma garantia, terá revelado alguns dos segredos do que aí vem para um futuro próximo, e isso agradou ao Fábio, e por isso não me surpreendeu também, até porque o Fábio parece ser daqueles pilotos que gosta de estabilidade e gosta de ter o seu lugar na equipa e estar quase como em família.
A verdade, Guto, é que esta contratação esta renovação do Fábio Quartararo por parte da Yamaha parece estar a fazer parte de um conjunto de transformações que a Yamaha está a fazer, com a contratação, como o Rui Matias já mencionou há pouco, de sangue novo em termos de engenheiros, e parece que a Yamaha está a investir muito em fazer aquilo que o Fábio Quartararo tinha vindo a pedir nos últimos anos, que era mudar também alguns métodos de trabalho e trabalhar mais afincadamente em tentar apanhar os construtores europeus. E parece que alguém parece ter ouvido o Fábio Quartararo, e a Yamaha parece estar numa fase de renovação total no seu esforço de MotoGP, por um lado reestruturando a equipa e, por outro lado, assegurando a permanência de um piloto com o calibre do Fábio Quartararo. Tem andado nas ruas da amargura, mas não deixa de ser um dos melhores pilotos do campeonato.
Eu acho que o Quartararo fez certo de renovar com a Yamaha, né? Porque, assim, a Aprilia fez uma proposta de 4 milhões de euros por ano. A Yamaha fez uma proposta de 12. Só para nós termos uma ideia, isso eu vou dizer em termos financeiros, tá? Que é o que move o mundo, né? É o que nos move, é o que nós, no fim das contas, é o que é. Ele ganha 36 mil 800 euros por dia. Então eu pergunto aos amigos da mesa, se cada um ganhasse 37 mil euros por dia em um ano, porque são dois ainda, né? Mas em um. Se ganhasse em um ano 36 mil euros e 837k, vocês estavam aqui a fazer podcast e a trabalhar, pegar moto,
estava garantidamente via Skype nas Maldivas.
Mas não é? Ele quer dizer, o que, que ele viu? Ele viu uma proposta interessante. Por quê? Porque ele reclamou, para agora, né, a gente brinca, mas a fala sério. Ele reclamou que ele tinha não sei quantas páginas da IAMA para que resolvesse o problema, e de 100% das páginas, 85% não eram resolvidas, 5% é que eram. E mesmo assim ele renovou. Por que, que ele renovou? Ele renovou porque a Aprilia entrou, não ia entrar Honda, não ia entrar Ducati, não, de jeito nenhum. Entrou a Aprilia. A Aprilia entrou com 4 milhões. Ele olhou para a Aprilia. Isso não tem nada a ver com o Miguel, não tem nada a ver com o Aleix, não tem nada a ver com nada da Aprilia. Tem a ver com dinheiro. Ele olhou e viu, pá, eu vou ganhar aqui 12 e aqui 4, ou seja, 3 vezes mais. Eu vou ficar onde está e vou continuar o meu trabalho árduo de tentar buscar o que a IAMA pode me dar. Porque para ele é muito cômodo, ele é piloto da IAMA, a IAMA apostou nele. Então ele vai absorver tudo que a IAMA tem, e a IAMA pode dar para ele, como deu anos atrás, e eu não estou comparando os pilotos, eu estou comparando a relação equipa-piloto, que deu anos atrás ao Valentino. Quando o Valentino voltou da Honda, e depois, na segunda vez, voltou da Ducati para poder ganhar título. Então, eu acho que o Fábio Quartararo, ele tem um caminho que pode ser muito, muito bom para ele em termos de títulos, e se ele tiver paciência, porque, epa, malta, vamos combinar? Não há como nós pensarmos em Yama e Honda nos próximos 2 a 3 anos. Não há. Vamos entender que isso, vamos perceber que isso vai ficar no limbo, ali, flutuando, e quando acabar tudo isso, que nós tivermos as novas regras com tudo isso, e aí tem um detalhe importante, muito importante, porque o Fábio Quartararo disse o seguinte: eu vou renovar, porque a IAMA me disse que tem algumas coisas, não são exclusivas, secretas, que querem me passar. O que, que são as coisas secretas? São todas essas benesses que a MotoGP está a dar para a Honda e para a IAMA com relação a todo o campeonato. Então, esse foi um ponto também, além do dinheiro, que o Fábio Quartararo falou, pera lá, isso daqui é secreto, ninguém sabe? Ah, deixa eu ver. O que, que é? Ah, isso daqui eu posso aproveitar isso daqui no motor? Eu posso aproveitar isso aqui no chassi? Eu posso aproveitar? Pronto, então eu quero ficar. Essa é a questão.
Muito bem, o nosso tempo está quase a acabar. Acabemos então por falar no próximo Grande Prémio, que é o Grande Prémio das Américas. Marc Marquez Land, né? Ele ganhou lá sete vezes. E depois a Honda voltou, venceu também com o Alex Rins no ano passado. O Pecco Bagnaia venceu a sprint.
E o Ené Bastianini também já venceu. Em 2022.
A questão é, tendo em conta o que o Marc Márquez já fez nestes dois primeiros grandes prémios, chegando a um território onde já foi tão feliz, será desta que ele consegue a primeira vitória com a Ducati?
Eu, se tivesse que meter o meu dinheiro, era no Márquez este fim de semana, sem dúvida. Aí, é como tu dizes bem, a Marquez Land é o rodel autêntico e perfeito do Marc Márquez. Está numa moto que lhe poderá aqui dar uma ajuda extra, algo que não teve nos anos anteriores, mas como tu disseste bem, não esquecendo que foi o Alex Rins numa LCR que ganhou aqui o ano passado, pelo que, e haviam mais Ducatis em pista. Há muita gente que diz que isto é um circuito Ducati, mas haviam mais Ducatis em pista. Não esquecendo que o asfalto é horrível para os pilotos, a NASCAR passou lá duas semanas, temperaturas que se aquecerem, os pneus não vão ajudar, e a gente lembra-se bem do ano passado que, salvo erro, acabaram 14 pilotos. Eu lembro-me que pelo menos todos os pilotos, até o Jonas Folger pontuou. Até o Jonas Folger pontuou, até o Brad Binder já a cair pontuou. Portanto, é uma corrida extremamente difícil e acima de tudo, extremamente física. Vamos ver a resposta que poderá dar também o Pecco. Será interessante perceber como é que o Pecco vai responder depois do Grande Prémio de Portimão e, claro, perceber se o Jorge Martins conseguirá manter a liderança do campeonato.
Rui Beaumont, é o regresso do xerife?
Eu vou apostar e vou confiar que quem vai ganhar a corrida é o Alex Rins.
Olha,
é o único que venceu nas três classes.
Gostei.
Guto, como é que é?
Ah, gostei. É porque o Rins ganhou numa LCR e ganhou numa Suzuki. Eu gostei.
E tudo aquilo, que o Rui Matias acabou de dizer, o asfalto não vale nada. A NASCAR esteve lá duas semanas, aquilo ainda ficou pior. Tudo isso vai ajudar a Yama e um piloto fino de condição como é o Alex Rins.
Eu concordo com o Beaumont. Concordo com o Beaumont 100%. 100%. A pista é realmente é uma caca com relação a isso, para os pilotos. É muito ruim, realmente. Os pilotos reclamam, não gostam. Assim, o Marques é um dos que gostam da pista, ok, pá, porque o Marques ganhou aí sete vezes que vocês disseram.
Seis consecutivas.
Mas o Alex Rins ganhou duas vezes em duas equipas diferentes. Então, eu também apostaria no Rins, porque o Rins está com Yama. A Yama agora está empolgada com relação a essa coisa do contrato. Eu acho que a pista pode ajudar. Eu acho que o Marques pode ter um pódio e até pode ganhar. Por conta do talento do Marques e com uma Ducati. Pronto.
Muito bem, acabou o nosso tempo. Não se esqueçam, o Grande Prémio das Américas no Circuito das Américas em Austin, no Texas, este fim de semana na Sport TV. Os primeiros treinos começam às 15 de sexta-feira e com a transmissão integral ao longo de sexta-feira, sábado e domingo aqui na sua Sport TV. Obrigado a todos e até lá.
Obrigado. Até lá.